E eu nunca consegui construir nada sozinho. Eu sempre busquei me cercar de pessoas melhores do que eu.
A precificação e o nível de margem que você vai ter, inclusive o nível de atendimento que você tem que ter, muda de acordo com o teu posicionamento.
Eu falo para os empresários, né? Você tem um CNPJ forte, você vai ter que ter um CPF forte.
Todo mundo que quer crescer de verdade, não da boca para fora, passa pelo vale do caos.
Às vezes a gente acha que, nossa, só porque eu tenho uma boa formação, ou porque eu sou inteligente, porque eu já tive algumas conquistas, você não precisa de ajuda. E todo mundo precisa de ajuda.
Na verdade, o que importa é a verdade, velho. Você realmente tem uma empresa que tenha uma liberdade gostosa. Isso é o que importa.
Empreender nunca é fácil, né? É, sempre tem desafios e dificuldades. E aí, nessa jornada, olhando para todas essas dificuldades e desafios que você viveu, que lições você tem hoje enquanto empreendedor, enquanto conselheiro dentro das empresas? Assim, se você pudesse voltar no tempo, imagina que a gente vai transportar aqui o Marcos Buais de agora, né? Com 44 anos, que com certeza dorme no formol, porque o cara tá bonitão, inteiraço com 44. Aí a gente bateu um papo aqui antes dos bastidores e eu falei, mas Marcos, você malha e cuida da alimentação nele. É claro, é assim, né?
Não, parte do propósito.
Não tem almoço grátis.
Prioridade, né? Total.
Tem a disciplina ali. Então vamos transportar o Marcos de agora para dar uma lição, para dar alguns conselhos para o Marcos lá de 18 a 19 anos que estava começando. Para que talvez esse Marcos lá de trás chegasse onde chegou mais rápido ou sofresse um pouco menos. Que lições você falaria hoje, né? Teu eu do presente para teu eu do passado.
Ah, Marcos, com certeza personificar menos os projetos. A gente muito novo quer fazer por nós, né? E eu nunca consegui construir nada sozinho. Eu sempre busquei me cercar de pessoas melhores do que eu. Eu sempre busquei construir times que fossem, de alguma forma, complementares a mim. Por isso que eu sempre fiz coisas com sócios. Nada que eu fiz na minha vida foi sem ser com sócios, que eu acho que ninguém é bom em tudo. Uma outra coisa, que nada acontece de um dia para o outro. A hora que você trabalhar, agora que você cansar, você vai trabalhar mais, porque nada acontece sem que você tenha esse lugar na vida. As oportunidades de te convidarem para o fácil é todos os dias. Tem uma oportunidade aqui de você ganhar um dinheiro mais fácil, tem uma oportunidade de a gente construir alguma coisa que vai ser vendida logo mais para um grupo X. Não conheço nada que não seja uma estrutura de consolidação de essa união do que de fato eu acabei de falar. E eu sempre busquei, assim, desde que fui construindo essa maturidade, ter esse tripé importante de ter na minha vida a saúde, como a gente falou agora há pouco, a minha família e o meu trabalho. Eu não acredito que você vá conseguir construir nada se você não aprender a ter tempo de cuidar do seu próprio corpo, da sua própria mente. Então é muito importante você ter essa coisa de você estar buscando a saúde física e naturalmente, como consequência, a tua saúde mental. E parte disso é a busca do conhecimento. Acho que no momento em que a gente, como eu falei no início, a gente acha que a gente sabe tudo, toda hora a gente inova, a gente se conheceu na Universidade de Harvard. Verdade. Ele estava buscando conhecimento.
Verdade, nos conhecemos lá em Harvard, em Boston, né?
Foi.
Uns 4 anos atrás, 5 anos atrás.
A gente foi conversar sobre o Brasil, né? A gente foi aprender, cada um falando um pouco da sua história, a gente podendo aí contribuir, cada um de nós, e pensar no nosso país que a gente tanto ama. Então, eu acho que são vários aprendizados. Agora, são muitas derrotas também, né? Eu perdi muito mais do que ganhei nesse caminho. Pode parecer, você fala, puxa, uma trajetória, eu fiz 44 anos agora. Comecei com 18, mas perdi muito mais do que ganhei, né? Muitos empreendedores ficam falando sempre das vitórias.
Quanto uma decisão errada ou uma decisão ruim que você tomou, que acarretou um prejuízo ou um problema jurídico ou uma situação constrangedora?
Ah, Marcos, vou te contar. Quando a gente fez a Roche, eu tive a honra de ser convidado para participar, né, o nosso grupo, ao investimento de um camarote no Carnaval de Salvador muito consolidado, de uma das maiores empreendedoras que eu conheço no Brasil, que é a Flora Gil, mulher do Gilberto Gil. Eles têm lá o Expresso 222, o Gil tinha virado ministro e a Flora queria profissionalizar esse negócio. Como é que é um negócio entretenimento expresso? É um negócio onde você não tem a capitalização de um evento tradicional, que é ingresso, venda de bar, né? E patrocinador, e às vezes o merchandising. No caso do Expresso, é somente a venda do patrocínio. O convite ele é dado para o patrocinador, então você não tem venda daquele abadá, daquela camisa. E o bar também é parte da entrega que você faz ao patrocinador. Então eles já vinham ali de alguns anos de resultado, a gente investiu. E aí, por um fake news na época de um jornalista, no final dessa captação, ele disse que a gente tinha virado testa de ferro do ministro Gilberto Gil. Um fake news aí irresponsável. Imagina que a gente já, naquele momento, uma das maiores empresas do Brasil, mas aquilo teve uma repercussão com os patrocinadores e a gente acabou não conseguindo captar o tamanho do financiamento que a gente precisava para colocar o nosso camarote da forma que normalmente se tinha. Então a gente cumpriu o investimento, passamos aí 5 dias sorrindo para todo mundo achando que a gente tinha feito o melhor resultado, a gente conseguiu entregar, na nossa opinião, o melhor que a gente podia. Mas foram 5 dias de reflexão de que a gente tinha perdido grande parte dos ganhos que a gente tinha tido na Roche, naquele momento, significativos. E a gente tinha 2 caminhos. O caminho da desistência, dizer, olha, a empresa para por aqui, a sociedade para por aqui, mas aí com um aprendizado gigante da Fora, no qual eu faço aqui um grande agradecimento, ela falou, nós não vamos desistir em hipótese alguma. A gente vai fazer no ano que vem o melhor camarote expresso da história. E foi o que a gente fez. A gente usou aquele momento de dor, de dificuldade, para a gente conseguir planejar um ano. E, de fato, ganhamos naquele outro ano o prêmio de melhor camarote. Então, foi uma grande experiência para mim de dizer, olha, num grande momento de dificuldade, a gente pode construir aí grandes desafios. Exemplo na pandemia, Marcos. Eu me vi em casa, todos nós, é uma dificuldade tremenda, a gente sem saber conhecimento ali do que ia acontecer com todos nós, as famílias presas em casa, mas eu comecei a ver todas as pessoas, de alguma forma, tendo que se reconstruir num ambiente pequeno, num ambiente familiar, ao mesmo tempo, as pessoas vendo streaming o tempo inteiro. Eu, particularmente, vi aí meus filhos, todo mundo vendo, assistindo séries, etc. Aí, num grupo de amigos, começamos a se falar, poxa, por que não pensar em criar um estúdio de ideias para trabalhar com esses grandes streamings? Foi aí que também muito admirador que eu sou do grande publicitário Celso Loduca, de um time aí de grandes profissionais, cada um aportou de casa o seu conhecimento e a gente criou o Ventre Studio, que hoje é um dos estúdios aí que mais tem ganhado referência no segmento de entretenimento, construindo grandes séries no mercado. Então, eu vejo grandes dificuldades, a grande oportunidade de você transformar aí dificuldade em grandes resultados.
É porque geralmente a dificuldade, né, ou a adversidade, que são sinônimos, parece que é um ato provocativo, né? Te provoca a sair do status quo ou a pensar diferente. Só que precisa ter maturidade para encarar esse lado, eu diria, bonito da dificuldade, né? Ou esse lado positivo, né? Da dificuldade, que não é fácil, porque quando a dificuldade bate, dói.
Claro.
Dói, né? Mas mesmo naquela dor ali é tentar dar um passo para trás, respirar fundo e explorar possibilidades, né?
Muito importante.
Porque a dificuldade é uma provocação, né? É o mercado, é Deus, é o universo falando para você, ó, cara, eu tô te provocando. Tem essa diversidade aqui, tem esse problema financeiro, esse problema societário, esse problema de mercado e tal. Enfim, o que você vai fazer com isso?
Exato. Tá?
Vai nos empurrando a melhorar. Eu vejo que os empreendedores de sucesso têm essa característica.
Acho que é um grande teste, né? É um grande teste. A tua história mostra isso. Que na hora que você tem aí uma oportunidade de você ou seguir ou desistir, com todos os atributos, eventualmente até mesmo, eu sou um espectador assíduo dos teus podcasts e me lembro de um que eu vi com o Flávio Augusto, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração, e ele fala disso, né? Do quanto a importância das pessoas buscarem essa questão da ousadia, né? O que move um grande empreendedor? Por que grandes empreendedores, já com resultados bilionários, continuam querendo empreender? Né? Acho que no primeiro momento, a primeira marcha que eu me citou é dessa questão dessa ousadia, da gente ter essa vontade de construir alguma coisa, de ter alguma coisa. Mas depois que você consolida, vem o propósito. Eu vejo muito esse momento da minha vida olhando para essa questão do propósito. E ver como é que eu posso propagar e retribuir de alguma forma o que eu conquistei.
É legal. Você até comentou comigo que tem algumas iniciativas dos seus negócios que você reverte toda essa grana, né, para o aspecto social, para ONGs e tudo mais.
Ah, eu acho isso importante.
É importante. Eu também acho. Eu sempre faço um convite para os empreendedores. Cada um contribuir com o bolso que tem, com a forma que pode, porque às vezes tem muita gente que deixa de dar um passo que pensa, ah, mas eu não consigo doar R$1 milhão. Tá, mas, sei lá, doa um dia do funcionário a cada 3 meses para ele poder trabalhar numa causa social.
Claro.
Né?
É o momento do teu trabalho, né? O que eu te falei no bastidor. Eu uso hoje as palestras que eu venho fazendo, ou os relacionamentos comerciais que eu tenho nas minhas redes sociais para reverter 100% para causa social. Então, eu tô construindo um novo financiamento através do meu trabalho para poder ajudar o próximo.
Exato. Eu até faço a reflexão que é assim, Marcos. A empresa, para ela nascer, ela tem que ter um contrato social, né?
Sim.
E lá no contrato social tem um negócio que é razão social. Então, talvez ali tenha essa provocação, né? De que a empresa, ela tem que agregar valor social. Claro que, naturalmente, um negócio empregando gente, vendendo um produto ou um serviço, né, minimamente decente, esse negócio já está agregando valor para a sociedade.
Muito.
Mas eu acho que fomentando ali uma, né, iniciativas sociais é muito bonito. A gente tem um projeto aqui que toda turma do acelerador, a gente está recebendo um empreendedor social. Então, a gente dá uma bolsa de estudos.
Incrível.
Né? A imersão hoje tem um investimento ali que é algumas dezenas de milhares de reais. A gente recebe empresários do mundo inteiro que vêm, né? Todo mês a gente tem turma cheia aqui em Alphaville. E a gente decidiu fazer isso tem um tempo já. Vamos achar uma ONG que tem um empreendedor social e vamos dar uma vaga para ele na imersão. E a gente paga passagem, hospedagem, tudo.
Incrível.
Porque a ideia é o quê? É capacitar esse empreendedor social para ele tocar melhor o time, né? Ter mais ambição com o projeto social dele. E tem muitas ONGs dentro das favelas. Me lembro uma, por exemplo, que é a Vozes da Periferia. César Gouveia, um empreendedor social lá. Inclusive, eles estão na estrutura, no guarda-chuva da Gerando Falcões.
Que é um querido amigo, que é quem eu, grande parte dos ganhos que eu faço nesse lugar
vão
é
pra...
com o Edu Guira.
Vão.
Porque eu falo sempre isso com o Edu. O Edu, para mim, merece um dia o Nobel, porque é um cara que está aí discutindo esse movimento, não apenas dando peixe, sim como você próprio faz.
Uh-huh.
Ensinando a pescar.
Legal, né? Sou fã da Gerando Falcões e da Edu Lira. E aí, então assim, por que eu tô contando esse case do que a gente faz? Porque às vezes o empresário pode pensar no modelo de negócio dele e o produto ou o serviço dele, de alguma forma, pode agregar valor para a sociedade.
Sem dúvida.
Né? Então, às vezes, não necessariamente precisa pôr a mão no caixa, mas é claro, se a empresa já tem nenhuma prosperidade, por que não também pôr um pedacinho ali, né, do caixa para jogo, esse aspecto social... Eu acredito muito nele. Eu acho que até é uma lei, né? Dar e receber, né, Marcos?
Isso eu acredito muito nisso.
Isso é muito importante, né?
Eu tenho provocado muito, sabe, Marcos, assim, com os amigos que... Eu vejo tanta gente falando de três coisas, assim. Fama, poder e dinheiro. As redes sociais trouxeram, eu invisto também em empresas que são voltadas para esse segmento e que abriu a possibilidade da gente abrir uma câmera pelo telefone e falar com milhares de pessoas. Então, trouxe uma contribuição em vários aspectos. Mas, por outro lado, as pessoas estão buscando serem aceitas de uma forma, às vezes, sem limite. Então, essa busca da fama, do poder e do dinheiro, que eu acho louvável, se ela não tiver um embasamento depois que você atingir esse teu propósito, essa tua vontade, esse teu foco, eu vejo muita gente vivendo depressões, momentos de dificuldade, porque atingem tudo isso, mas depois olham e falam, ok, eu faço o que eu amo. Que preço eu paguei para chegar lá? Então, eu acho que nós empreendedores, nós empresários, temos, de alguma forma, esse compromisso. Primeiro com a gente, com a nossa família, mas também prospectar e propagar isso para os jovens empreendedores. Porque essa busca, essa ambição, que muitas vezes ela é muito positiva para você chegar onde você deseja, ela tem que ter também, na minha humilde opinião, um propósito para quando você chegar lá, continuar tendo prazer na sua vida, seja no que você quiser fazer. Né?
Legal, legal.
Uma empresa que vende bolsa na 25 de março aqui em São Paulo, talvez tenha um tipo de margem diferente de uma empresa que vende bolsa numa loja de luxo no shopping Guatemi.
Uhum.
Então, são margens diferentes. As duas vendem bolsa, mas são margens diferentes.
Legal.
Pública diferente, o segmento diferente,
boa.
O serviço diferente,
boa.
O posicionamento diferente.
Boa.
Então, muda muito. A precificação e o nível de margem que você vai ter, inclusive o nível de atendimento que você tem que ter, muda de acordo com o teu posicionamento. Então, o financeiro... Não tem uma resposta muito certa. Até estava ontem lá no acelerador que a gente estava fazendo. Falei, quanto que é 2 mais 2? Em finanças nunca vai ser 4. Ou até pode de vez em quando ser 4. Mas se foi 2 hoje com 2 amanhã, ou com 2 daqui a um ano, não vai ser 4. Se for 2 hoje com 2 há um ano atrás, não tem como ser 4. Se for 2 reais com 2 dólares, não pode ser 4. Então, em finanças, muito depende, é muito da conjuntura. da conjuntura macroeconômica, da conjuntura do negócio, do modelo de negócio, do teu posicionamento, de como que você quer, do lucro que você quer, do tipo de serviço que você quer prestar, se é um serviço, se é um produto. Então, o legal de finanças é que ele parece que é muito exato, mas ele é muito... Ele dança, sabe? Conforme o negócio. Então, conforme o negócio está indo para um caminho, se é um caminho de mais lucratividade, tem que ir para um caminho financeiro. Se é um negócio de mais expansão, crescimento rápido, tem que ir para outro caminho. Quando você quer um crescimento muito rápido, você tem que ir num caminho de captação de recurso barato, e é esse o caminho que o financeiro tem que traçar. Agora, se está indo para um caminho de maior aumento de lucratividade, tem que trabalhar com redução de custo, com compra muito reduzida, muito... o time de compra tem que estar bem encaixado. Então, o financeiro ele pode ajudar nessas frentes, dependendo do objetivo do negócio.
Raquel, vamos falar agora de estruturação da área financeira, do departamento financeiro. Como que a empresa pode estruturar melhor o seu departamento financeiro? Porque tem muitas empresas que o financeiro ainda é muito amador. Acontece o que eu chamo de incompatibilidade e maturidade. Assim, a empresa já está lá, por exemplo, faturando 20 milhões ano, que é muita grana, só que tem um financeiro de uma empresa que fatura 500 mil por mês.
Tem uma pessoa...
Que
a tia da esposa.
A tia da esposa, o cunhado...
Nada contra a tia da esposa, gente. Tem algumas muito competentes, mas...
E aí, assim, aquele financeiro não entrega um DRE, não entrega um fluxo de caixa, não entrega inteligência financeira. Então, isso acontece demais. Essa incompatibilidade e maturidade do tamanho do negócio em relação ali à competência do financeiro, né? O que você tem de recomendação, de sugestões, de puxões de orelhas também?
O financeiro é como se fosse o pulmão da empresa, né? Se é um pulmão fraquinho, um pulmãozinho mais, sabe? Aquele fumante, 30 anos, aquele pulmãozinho mais fraquinho, ele não vai aguentar um sopro muito grande, não vai aguentar bombear o ar pro corpo inteiro. Se é um corpo cresceu e o pulmão tá mirradinho, ele não vai conseguir bombear ar. E aí vai acontecer um monte de problema, que vai ter torneira aberta, dinheiro, desperdício de dinheiro, assim, acontecendo demais. Você não vai conseguir ter fôlego financeiro para fazer as vendas que você precisa. Você vai ter problema de inadimplência, de cobrança. Tem clientes que a gente já participou ali que ele não sabe se o cliente dele pagou. Porque o financeiro não está controlando se o cliente pagou. Eu não estou falando de empresa pequena, estou falando de empresa que fatura 20, 30, 40 milhões por ano. Por quê? Cresceu tanto que o financeiro não deu conta de assumir esses processos. Então, o que precisa fazer? O financeiro ele tem que, no mínimo, ter os controles básicos. De contas a pagar, contas a receber em dia, esses relatórios de DRE corretos, completos e atualizados. Eu falo muito essas três palavrinhas porque faz muita diferença. Os relatórios e as informações têm que estar corretas, completas e atualizadas. Se não está, é para puxar a orelha. Puxa a tua orelha se você não está com as informações financeiras corretas, completas e atualizadas. Porque às vezes a gente chega lá e fala assim, esses números estão certos? Não, é mais ou menos 10. Pô, mais ou menos 10 pode ser 9,5, pode ser 11. Faz muita diferença.
Pode ser 8,7, né?
Pode ser 8,7, mais ou menos 10. Mas numa brincadeira dessas, se você quer dar um desconto, você não consegue, você vai tomar um prejuízo às vezes. Você quer tomar uma decisão de fazer um investimento, você não vai ter fôlego depois. Então, mais ou menos não funciona no financeiro. Eu posso achar pra frente, que já passou, eu tenho certeza. É esse número, ponto da vírgula. Dá para saber mais ou menos o passado. Pô, aconteceu, saiba teu número. Então, mais ou menos não funciona. Outra coisa que também não funciona é a seguinte. Tá tudo certinho. Aí começa a olhar e fala assim, cadê o prolabore? Não tá aí. E o frete? Esqueci de pôr. Tá faltando coisa. Então, você acha que tem uma margem de lucro de 20%, 30%, mas tá faltando um monte de custo ali que a pessoa esqueceu de colocar. Mas tem que pôr o prolabore também? Claro que tem que ter prolabore. Porque se o sócio tá tirando dinheiro da empresa como o salário dele, é um custo do negócio. Eu preciso colocar... mas eu paguei o frete por fora. Tá bom, mas você pagou. Foi um custo, tem que estar ali também. Então, os indicadores, as informações têm que estar sempre corretas e completas. Não adianta nada estar correto e completo de 2022. Também outubro. Final do ano. Não dá para fazer negócio antigo. Então, o que a gente pode fazer? Tem que estar correto e completo atualizado. Quando eu tenho essas informações prontas, então eu tenho que ter um contas a pagar redondo, pagando em dia sem pagar multa. Quando eu não tenho dinheiro, aí sim, fazer uma captação, eu buscar uma alternativa de venda, de promoção, de antecipação de título e tudo mais. Um contas a receber redondo, com a inadimplência controlada, cobrando direitinho. E os relatórios bem feitinhos, corretos, completos, atualizados, para que o sócio possa olhar e ter informação para tomar decisão. Isso é o básico. Se você não tem isso na sua estrutura, se ajeita. Dá um jeito ali, chama a gente aqui no acelerador, vem fazer acelerador com a gente aqui, que realmente isso é um ponto importante para você começar a tomar boas decisões financeiras. E dali, quando você tem isso redondo, aí vai dar, sabe daquele gostinho? Aquele gostinho de quero mais? Fala, putz, eu tenho esse número aqui agora. Agora eu quero mais esse. Eu quero mais esse. Aí vai melhorando, vai amadurecendo a gestão quando você tem essa base montada.
É muito bacana você trazer esse peso para a questão da informação estar correta, né? Porque entre ter um número errado e não ter um número, eu acho que é menos pior não ter um número.
Ai, os dois são ruins demais, né?
É tão ruim, dá nem pra decidir, senhora, né?
Eu acho que é melhor você não ter o número, que você vai gastar energia pra fazer o número errado.
Pra achar o número certo, né? Porque se você tem o número errado, você toma a decisão errada, jurando que você tá tomando a decisão
certa. E você gastou energia pra fazer aquele número errado.
Exato. Então,
você gastou esforço, recurso, dinheiro, tempo das pessoas.
É, então é bem legal isso. A informação precisa estar correta, senão a gente toma a decisão errada. E a informação vai vir correta se tem ali uma estruturação do meu financeiro. E muitas vezes a empresa, ela não estrutura o financeiro porque os sócios da empresa ainda não aprenderam conceitos e ferramentas importantes em relação a como contratar os líderes de maneira adequada, como implementar ali os processos, como liderar de fato ali os seus setores, os seus departamentos, né? Então, você que é dono ou dona de empresa, saiba que hoje a gente já teve aí 7.500 empresários e mais 50 turmas que vieram para a Imersão Acelerador Empresarial para poder estruturar suas empresas através dos métodos e ferramentas que a gente ensina. Então, se você tem 10 ou mais funcionários e quanto maior a tua empresa, melhor. Está aparecendo aí na tela agora um QR Code para você bater aí a câmera do seu celular. Ou se você está ouvindo aqui no Spotify, tem na descrição do Spotify um link para a página com todas as informações da Imersão Acelerador Empresarial, que é um programa de 3 dias, onde você, dono ou dona de empresa, vem e aprende todo um passo a passo para estruturar o teu negócio como um todo. Ferramentas e conceitos que você vai conseguir usar no teu financeiro, no teu comercial, na tua logística. Realmente é um programa assim, muito validado, que eu quero até que você escute agora a opinião de algum dos empresários que passaram pelo acelerador.
E a gente faturou esse ano, no mínimo, uns 20 a 25 milhões a mais por causa do acelerador.
A gente pegar da época pré-acelerador, a gente cresceu, né, mais de 7.000%.
No ano anterior, eu já conhecia e tinha feito o acelerador empresarial. E naquele ano, a gente cresceu 200%.
Desde o acelerador para cá, 350% do crescimento da empresa.
Estamos em 4 vezes mais, agora indo para 5 vezes mais o nosso faturamento. O nosso lucro triplicou.
O ano passado, nós crescemos 30%.
E a redução nos custos já passou de 30%.
Com certeza fará toda a diferença para a gente poder acelerar ainda mais o Grupo Zavon, para que a gente possa chegar em 2, 3 bi de faturamento nos próximos anos.
O Marcos fala uma língua que eu entendo muito. Ele me passa muita credibilidade.
É isso que a gente tem que investir. É aquilo que a gente investe. Uau. E o ROI disso é infinito, imensurável em relação a tudo que você desembolsou.
Tá, na minha formação pessoal, já gastei mais de R$1 milhão em cursos para mim, no mundo todo. O que o Marcos entrega aqui é muito diferenciado. Se você tem um negócio, você tem que vir.
Então, não perca mais tempo. Ou clica no link da descrição do YouTube ou no Spotify, ou bate um QR Code aqui e vem para a Imersão Acelerador Empresarial. Nós estamos te esperando.
Na verdade, o que importa é a verdade, velho. Você realmente tem uma empresa que tenha uma liberdade gostosa. Isso é o que importa.
E a liderança que toca as pessoas faz muita diferença nesse clima, nessa cultura, né, Caíto? Então eu queria trazer esse tema para a mesa, né? O que você acredita sobre liderança?
Cara, tem certas coisas que eu não sei. Você sabe uma coisa que até, tomara que esse cara esteja nos escutando. Uma coisa que quando eu fui no seu evento, são 3 eventos por semana que eu dou palestra, mas uma coisa que me marcou é que na hora do pinga-fogo, na hora de pergunta, uma pessoa, ela me fez uma pergunta e eu não convenci ele com a resposta. E aí eu vou tentar responder agora. Ele chegou para mim e falou assim: quanto tempo eu sei depois que eu contrato um cara que esse cara é ou não é? E eu não respondi para ele. Eu respondi meia boca, tá? Então eu vou responder para ele agora.
Legal.
Que eu pensei nessa...
Eu lembro dessa pergunta.
Isso me incomodou. Uhum. Isso me incomodou.
E assim, é difícil também falar isso, porque eu sou um cara público, então eu vou falar, ecoa para uma galera. Uhum. Então, a resposta by the book que eu tenho que... É a resposta que eu respondi para ele. 6 meses. Eu acho que 6 meses é um tempo que o cara tem de adaptação, ver o que tá acontecendo, ver o que tá rolando. Mas no meu dia a dia, em 1 mês, eu já sei se a pessoa é ou não é. E o que eu aprendi é que eu não demoro mais os 6 meses. Eu tomo atitude antes e eu mexo. Uma outra informação que eu sei que tem um monte de gente aqui escutando, querendo pegar e colocar na prática, porque a galera quer saber informação para colocar na prática. Eu fiz uma pesquisa com o meu RH. Isso até dividir com você aí para você aplicar. Os últimos 10 profissionais que eu fui em Headhunter, peguei um cara foda e pego um cara do mercado radical, puta profissional, caro pra caramba. Blá, 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 blá. Os últimos 10 foram trave e eu me dei mal. Gastei uma fortuna para contratar, uma fortuna para ser de salário e uma fortuna para demitir. Os últimos 10 casos dentro da Tinibis que eu peguei uma pessoa e dei o upgrade, os 10 foram golaço. Os 10. Eu não tive nenhum... Foi 100% de aproveitamento. Coordenador que virou gerente e gerente que virou diretor. Todos eles bombaram. E o custo disso foi zero. E ainda tinha um ganho salarial, porque o cara não entrava já com um salário de diretor. O cara era um...
Tem que se provar ali primeiro.
Exatamente. Então eu ainda tive mais esse ganho. Então eu espero que eu possa ter ajudado esse cara, e espero que ele esteja aqui escutando a gente, porque ele me perguntou e eu fiquei incomodado com aquela resposta, e eu sei que ele devia estar com algum profissional ali na frente dele, que ele falou, puta... E se ele estava me perguntando, porque ele estava com dúvida. Se ele estava com dúvida, que o cara não estava rolando.
Devia estar doendo, né?
Não estava rolando. O cara não estaria me perguntando, entendeu?
Sim, sim.
Óbvio. Então, eu espero que ele esteja aqui e eu não demoro. Não demoro.
Legal.
Eu tomo atitude rápida.
Então, pescando o aprendizado que você falou, seria, em outras palavras, valoriza o prata da casa?
Yes, baby.
Legal.
Mais do que isso. A gente fez essa reunião. Eu tinha esse cheiro. Aí cheguei e falei, RH, levanta os dados para mim e me faz uma apresentação. E tava lá.
Só para você saber, um eu perdi 3 milhões de reais e o outro eu... Os bambambam nenhum deu certo.
Não.
É não, e muita pequena ou média empresa faz uma enorme cagada, o Caíto. O cara tem lá uma indústria com 100 colaboradores. Aí ele quer contratar um diretor industrial da Nestlé, da Pepsi, da Unilever, da Bayer. Porque ele pensa assim, pô, o cara dirigiu uma planta lá com 1000 funcionários, com 100 aqui, ele vai bombar, vai voar. Só que é o seguinte, se eu der um Fusca na mão do Lewis Hamilton, talvez ele não vai dirigir bem.
Não, não.
Então, o diretorzão lá, numa multinacional, o cara tem várias áreas de suporte, tem secretária, né? E numa pequena ou média empresa não vai ter ali o time de TI para resolver, às vezes, um problema no computador.
O cara conhece a modus operandi da empresa. Mas uma coisa que a gente podia trazer aqui também, que é importante, é assim... Eu agora me coloquei, porque eu tanto no Shark Tank que eu tava, no programa da rádio, em projetos futuros, eu sempre me coloco muito no lugar do empresário.
Uhum.
Ele tá aqui tentando escutar, né, velho? Então eu fico super preocupado sempre de dar, assim... O cara pode estar olhando pro cara e falar assim, beleza, esse cara aí, ele tá conseguindo investir em prato da casa porque ele tem 20 anos de empresa, então ele tem gente.
Uhum.
Ele tem cultura.
Sim.
E eu que não tenho cultura? E eu que tô com o meu negócio há 3, 4 anos, eu tenho pouca gente.
Então, 20, 50 pessoas, né?
Aí eu queria fazer mudar. Nesse começo, profissionais de nível ajudam muito
para
fazer a coisa.
Legal, legal.
Ficou confuso ou ficou claro?
Não,
tá falando?
Ficou claro. Tá, deixa eu recapitular aqui e aí você confirma. Eu acho que é... Agora eu queria uma tequila.
Nossa, né? Tá dando risada aqui no estúdio.
Boa.
Pedi uma água, ninguém falou, todo mundo falou, uma água. Eu falei, a tequilinha, todo mundo deu risada.
Boa.
Tipo, a tequilinha, a gente quer. Também, né?
Eu vou tomar uma Heineken sem álcool aqui. Eu parei de beber, tem 5 anos. Essa não é verdade, eu lembro, você contou. Então, somos dois. Então, mas tem efeito tequila.
Uma tequila? Sim ou não?
Então acho que o seu recado
dá uma resumida.
No começo
em alguns momentos precisa trazer gente de fora, né? Não, e realmente é, eu acho que me perguntam isso bastante, sabe, Caíto? Marcos, eu promovo alguém de baixo para cima na minha empresa ou trago de fora? E eu sempre falo assim, não é um ou o outro, é um eu ou
certeza.
Eu acho que o profissional que você promove de baixo para cima, que já está com você, já tem tua cultura, é legal que você cria prova social de carreira. Porque se você não tiver nenhum colaborador que era uma recepcionista e virou um gerente de atendimento, um vendedor que virou um diretor comercial, um encarregado...
Tem exemplo pra dar.
Você não tem exemplo.
O cara não viu o horizonte.
Exatamente. E horizonte de carreira talvez seja o que mais engaja e retém as pessoas, né, Caíto? Então é mesclar as duas coisas, mas eu acho que conforme a empresa vai crescendo, que é o caso da Chile, aí valorizar mais o prata da casa.
É isso aí.
Legal.
Então é o que você falou, são os dois. É... E eu, por favor, o que acontece comigo não é uma regra, eu tô só dividindo experiência.
Tua experiência.
Cada um coloca na coisa, mas assim, só para você saber, no começo, se eu não tivesse trazido uns caras foda, eu não tinha crescido. Porque esse é um grande problema do empresário brasileiro que tá no seu começo ou tem os seus 5, 10 anos. Ele não investe em gente boa. E você como dono, você precisa ter uns caras do teu nível que trabalha com você para te cutucar.
Sim.
E aí, Murdy? Desculpa, mas eu não concordo com você.
Tá errado isso aqui.
Não tá errado. Eu, a minha visão é outra.
Entendi.
Você falou, como assim, meu? Entendeu? E ele vai te evoluindo, ele vai te desenvolvendo, entendeu? Então, nesse começo, cara...
É, não, tem que ir seniorizando o time, né?
Eu tive pessoas, eu investi em salários que eu nem podia pagar com pessoas muito boas pra me ajudar.
Lá atrás. Ah, legal você dividir isso, porque muitas vezes o empresário ele fica com a barreira mental, Caíto. É, de nunca cruzar um certo teto da folha de pagamento. Então, assim, ele tem no máximo um cara que ganha 10 mil ali. E, poxa, tem um desafio grande numa área ou algo novo que ele quer estruturar, que talvez ele precise trazer um profissional de 15, 20, 25, e ele fala, não, mas não existe esse salário na minha empresa, mas de tempos em tempos você cria um salário novo.
Isso da Chili Beans, as pessoas que mais me ajudaram foram as pessoas que eu estourei o salário que eu não podia pagar, que eu investi.
Você peitou, foi lá e...
Sim.
Legal.
Sim, senhor.
Alguns desses devem estar com você até hoje.
Não. Diferença, brother. Puta diferença. E eu, tipo assim, como você traz, por exemplo, um diretor comercial, por exemplo, esse cara traz um livro de visão pra você que você não tá lá dentro, velho. Entendeu?
Não. Quando você traz uma boa pessoa, eu até falo que você ganha de tabela um consultor.
Não, além de ganhar trabalho, sabe o que acontece? Se esse cara for bom mesmo, sabe o que vai acontecer? O salário dele é de graça.
Exato.
Porque ele se paga com incremento de venda, entendeu?
Boa, boa.
Então o salário dele é de graça.
É.
É até que você eleva o nível intelectual do seu time, que é sempre importante.
É porque essa pessoa cascateia para todo mundo, né? Ela puxa a régua, né?
Então você tá preparado para bancar uma franqueadora dando prejuízo? Porque é o seguinte, se você vender franquia todo mês, talvez o negócio pare de pé. Mas se falhar alguns meses e você não vender franquia, você tem que ter dinheiro para colocar. Então, olha a conta aqui. Vamos lá, né? Imagine que você chega para mim e diz assim, ô, Carla, eu quero franquear o meu negócio. Eu digo, Marcos, quanto o teu negócio dá de lucro? Aqui um exemplo, tá bom, pessoal? Ah, meu negócio dá de lucro 6%. Tá bom. Uma franqueadora precisa ter aí... De 6 a 9 de royalties para se manter de pé. Ué, você vai pagar royalties para mim, você vai levar o quê para tua casa? Nada? Então, o modelo de negócio para ser franqueável precisa ter margem. Margem boa, porque o franqueado tem que ganhar muito mais do que a franqueadora.
Então, sei lá, pelo menos uns 30% de margem?
Ou... Daí pra mais. E aí tem uma coisa,
Marcos... Porque 6 eu tenho que pagar pra franqueadora, me sobrou.
Mas aí você tem mais fundo de propaganda.
É, tem outros custos.
Né? Então, assim, o negócio tem que ter gordura.
Uhum.
Né? Ele tem gordura. Então, você pega meus negócios, né? Eu tenho franquia que dá de 20 a 40% de margem. Eu tenho franquia que dá de 15 a 20%. E eu tenho franquia que dá de 15 a 30%. Depende do modelo de negócio. Agora, também tem uma coisa.
Isso, a margem do franqueado lá na ponta.
Isso. Período de maturação, né? Então, assim, eu tenho loja, vou dar um exemplo aqui para você. O Leonardo Torloni montou uma Sorridentes que ele recuperou o investimento em 3 meses. Mas já era a 16ª dele. Então, assim, é algo que a gente não promete nunca, é algo surreal. Em 3 meses, ele recuperou o investimento total, o que a gente previa de 12 a 24 meses. Então, o franqueado, quanto mais experiente ele vai ficando, mais rápido ele recupera o investimento. Os multifranqueados, então, nem se fala, porque eles já sabem como conduzir o negócio. Agora, quando você pega um franqueado novo, ele tem que passar pela curva de aprendizado, pela curva de maturação. Então, depende muito da velocidade que ele leva para aprender as coisas e uma coisa que você fala muito, principalmente, executar. Então, hoje nós entregamos para os nossos franqueados tudo pronto que ele tem que fazer. Eu tenho franqueado que faz 100%, eu tenho franqueado que só faz metade. Isso reflete no faturamento. Agora, vamos falar o outro modelo, licença de uso de marca.
É, qual a diferença do licenciamento e do franqueamento, doutora? Faz um comparativo.
Eu brinco e falo que licença de uso de marca é uma franquia enrustida. É uma franquia enrustida. Só que é um modelo que traz mais risco para quem está licenciando a marca.
Tem para o licenciador,
para,
né?
Para o licenciador. Tem muitas fragilidades. Né? Tem uma fragilidade grande do cara entrar no teu negócio, pegar todo o teu know-how, virar as costas para você.
Pôr a marca dele embora.
E virar teu concorrente. Né? Tem uma fragilidade grande aí. Então, é algo que eu digo para a pessoa, olha, só se a tua margem for muito pequena, porque na maioria das licenças de uso de marca, o FII é fixo. Sabe, não é percentual. Ah, o cara paga R$1.000 a mês, paga R$2.000 a mês. Um exemplo, tá? Então, é algo que eu falo, ó, se o teu negócio tem margem pequena, né, e ele tá vinculado a produto, isso pode te trazer um pouco mais de segurança. Porque se você para de entregar o produto para a pessoa, ela não tem o que vender. Né, você dificulta, né, essa questão toda aí que eu falei dos riscos que existem na licença de uso de marca. Quando você vai para mix de produtos, as pessoas falam assim, doutor, eu quero crescer, doutor, eu quero faturar mais, eu quero expandir. E aí eu pergunto muito, né, pro meu aluno ali, pro empresário, falando melhor, escuta, quanto teu negócio tem potencial para faturar? E às vezes ele responde para mim, ah, meu negócio no ponto que ele está, no bairro que ele está, ele poderia estar faturando 300 mil. Tá, e você está faturando quanto hoje? 50. Tá, e você quer abrir mais loja? Porque primeiro você não bota essa loja para faturar 300 mil, ser extremamente rentável, para você depois começar a expandir. E aí às vezes ele não tem essa clareza na cabeça dele, ele não tem essa consciência. Ele está lá com o negócio meia boca, faturando pouco, rendendo pouco, ele tem oportunidade de vender mais e com mais eficiência naquele mesmo lugar, com o custo fixo que ele já tem hoje. Você fala muito sobre isso no teu curso. Não, ele quer criar mais custo fixo. E aí, às vezes, pequenas mudanças, aumentando o mix de produto, aumentando a eficiência dos vendedores, são coisas que você mexe, que você triplica ou quadriplica o faturamento no mesmo lugar.
Ou às vezes você não triplica o faturamento, você dobra o faturamento, mas melhora um pouco a margem e o teu lucro líquido triplica, quadriplica, né?
Com certeza.
Tem um conceito em marketing e vendas que a gente chama de fruta baixa. E vai de encontro com isso que você falou. Que às vezes o empreendedor, ele tá tão vidrado na ideia de expansão, vou virar franquia, vou lançar, quero ser uma rede nacional e tal, que ele não percebe que tem uma fruta mais baixa.
Sim.
Algo que a relação de esforço versus o potencial retorno é melhor antes da expansão, que é ajustar o próprio negócio, né? E vai acabar sendo um laboratório dele ter ali um modelo de negócio mais ajustado, mais afinado, que ele abrindo as próximas unidades e depois virando franquia, ele vai ter um produto muito mais atrativo, né, doutora? Porque, por exemplo, você tem muita franquia, porque o teu franqueado ele tem um modelo de negócios que é vencedor na mão. Ele bota dinheiro no bolso, ele compra mais franquia sua, porque ele tá vendo, pô, abriu uma, o dinheiro voltou, vou abrir outra, o dinheiro voltou, opa, meu bolo financeiro tá aumentando.
Não, e muita gente pergunta para mim, né? Doutor, como é que eu faço para vender franquia? Tenho franqueados de sucesso. Os meus maiores vendedores de franquia são meus próprios franqueados. Eles é que vendem muitas franquias pra gente. Saiu uma pesquisa agora da ABF, 100% dos meus franqueados que responderam a pesquisa, responderam que investiriam novamente na minha marca. E que também indicariam a minha marca para um amigo ou para uma outra pessoa. Então, se você quer ter uma franquia de sucesso, tenha franqueados de sucesso. Eles serão seus maiores promotores. Eles serão seus maiores vendedores. E tem uma coisa, Marcos, que eu acho que vai importante a gente ressaltar aqui, né? Que todo mundo que quer crescer de verdade, não da boca para fora, passa pelo vale do caos, né? Porque ele tem que sair de um modelo antigo para ir para um novo modelo. E ele precisa ter resiliência para fazer isso. E eu gosto muito, Marcos, de falar, né, o quanto que quando as pessoas pegam, né, parte do seu tempo, dos seus investimentos, investem em aprender, quantos empreendedores dobraram ou triplicaram seus negócios depois de fazer seu curso? Né, quantos? Por quê? Porque você aprende com o erro do outro. Você diminui a tua curva de aprendizado. Você diminui o teu vale do caos. Né? As pessoas às vezes me perguntam, como seria a Carla de hoje, 28 anos atrás? Talvez eu nem consiga responder isso. Você imagina eu há 28 anos atrás com a experiência que eu tenho hoje.
Estaria 10 a 50 vezes maior, com
Quantos
certeza.
Quantos erros eu teria deixado de cometer? Uhum. Talvez eu não teria quebrado como uhum. eu quebrei, né? Praticamente quebrei em 2009, devendo 23 milhões de reais. Cometi um erro gravíssimo. Eu fiz uma expansão errada na empresa que me levou a pagar um endividamento de 23 milhões de reais. Né? Contei com algo que não aconteceu, não me planejei corretamente. Então, às vezes a pessoa fica ali, né, na picuinha, não, vou testar. Amigo, busca conhecimento, que o conhecimento vai te ajudar a errar menos.
Veio uma iluminação divina aqui agora. Uma ideia me vem em mente. Eu não sei de onde, mas veio aqui um insight e eu quero te fazer uma pergunta.
Pode fazer, fica à vontade.
O que, tendo, né, a experiência que você tem hoje, a mochila cheia como você tem hoje, o que você faria de diferente aí nessa jornada? Teria algo que você teria feito diferente?
Teria. Eu teria começado a fazer terapia antes do que eu fiz. Eu teria investido num processo de autoconhecimento bem antes de quando eu comecei. Eu comecei há 3 anos atrás só.
Uhum.
E me ajudou muitíssimo. Inclusive, Dona Mara, um abraço para a senhora. Dona Mara é minha psicóloga.
Vou mandar um beijo para mim também. Ana Maria, eu sempre fiz terapia. Sempre, assim, desde os meus 17. Até porque eu era um jovem, um adolescente muito torto.
Entendi.
Né? Então, a minha família ali pôs o menino na terapia.
Para botar na linha.
Para ver se dá jeito, né? Mas aí eu peguei o hábito de sempre buscar ali o meu autoconhecimento. Faz diferença, né?
Eu era, de certa forma, arrogante, achando que não precisava disso para desempenhar um papel bom, né? Às vezes a gente acha que, nossa, só porque eu tenho uma boa formação, ou porque eu sou inteligente, porque eu já tive algumas conquistas, você não precisa de ajuda. E você, todo mundo precisa de ajuda. E os que falam que não precisam é o que mais precisa. Então, acho que eu teria procurado um processo de autoconhecimento antes do que eu procurei. E tem sido maravilhoso, assim, transformador, né? A Dona Mara também me ajudou a me tornar um executivo melhor, mas está me ajudando muito a ser um bom peregrino, um humilde peregrino, né, atrás da inspiração e de conhecimento.
Tenim, que resposta brilhante, sensacional. Eu falo para os empresários, né? Você tem um CNPJ forte, você vai ter que ter um CPF forte. Então, assim, você trabalhar essa dimensão humana sua, né, essa sua autogestão, esse seu autoconhecimento, isso aí traz resultados muito exponenciais, né? Eu falo que o empreendedor ali, ou ele é a solução ou ele é o problema do negócio dele, né? É um dos dois.
Sem humildade de saber que você precisa de ajuda, que você precisa de conhecimento. Gente, nós somos umas lesminhas, assim, nós somos um cucuzinho, assim.
Nadinha, né?
É o mais bem sucedido. Cara, esquece, você não é bem sucedido nada, você tem muito a aprender. Então, a hora que você incorpora isso, né, e você está aberto para absorver como uma esponja, né, o conhecimento da vida e essas experiências da vida, né, ouvindo muito mais do que falando, as coisas vão melhorar. Isso aí é... Felipe. Depois de umas lambadas da vida, eu tô dando esse conselho aqui muito feliz de poder tá dando esse conselho.
Legal. Até trazendo a metáfora que você trouxe da mochila, acho que com essa humildade a gente aumenta a nossa mochila.
Né? Vai caber mais...
Vai caber mais conhecimento, mais experiência. Yes. Eduardo, nós temos um ritual aqui no Pode Acelerar.
Diga.
Tá? Falamos de rituais aqui. Que para a gente fechar, a gente manda um Pode Acelerar para quem não está... Quem está nos ouvindo no Spotify ou nos assistindo no YouTube. E a intenção, o significado subjacente aí nesse Pode Acelerar é assim: implementa, usa, coloca de fato esse conhecimento na mochila e incorpora ele.
Bora!
Então eu vou fazer uma contagem de 1 a 3, 1, 2, 3. No 3 eu vou soltar um pode e você solta um acelerar.
Aí,
tá bom? Mandando essa mensagem pro pessoal acelerar, implementar. Tá combinado?
Vamos lá.
1, 2, 3, pode!
Acelerar!